Olá a todos, bem-vindo à estreia do nosso programa Só no Social. O projeto é ganhador do edital do Fundo Alumni de Resposta Rápida para projetos virtuais da Embaixada e os Consulados dos Estados Unidos no Brasil. O programa Só no Social é um bate-papo com temáticas de captação de recursos para ONG e investimento social de empresas. Temos como objetivo levar informação, inspiração e orientação sobre sustentabilidade econômica para as organizações da sociedade civil e empresas na perspectiva do investimento social. Em cada programa, teremos 3 convidados para falar de assuntos específicos. Hoje, o tema é como ficam as ONGs e o investimento social durante o Covid-19. Começando com o pé direito, nossos convidados são Zilma Ferreira, formada em administração e pós-graduada em responsabilidade social e terceiro setor, especialista em investimento social privado e uma liderança nos espaços de formação de opinião empresarial. Ela é coordenadora do Instituto Invepar. Paulo Haus, advogado especializado no terceiro setor, é uma referência sobre questões do direito das ONGs, presidente da UFUNPERJ, Federação de Fundações e Associações do Rio de Janeiro. E Alan Maia, graduado em comunicação e mestre em serviço social, professor, fellow da Fundação Ford, consultor do Instituto Ethos, já ganhou diversos prêmios com seus projetos sociais e fundador da ONG e da Agência do Bem. Para começar o nosso bate-papo, Alan, queria te perguntar qual foi o resultado da pesquisa que a Agência do Bem fez com diversas organizações do Rio e São Paulo para saber as características, as condições de sustentabilidade nesse período de Covid.
Ô Sérgio, em primeiro lugar, agradecer o convite, o espaço, a oportunidade de a gente conversar. Parabéns pela sua iniciativa. Cumprimentando também a Zilma, o Paulo, colegas aí da maior relevância no universo do terceiro setor, das iniciativas da sociedade civil. A gente, assim como todas as organizações que atuam na área e a sociedade como um todo, né, nos vimos obrigados a muito rapidamente identificar uma nova realidade que se impôs a partir da pandemia e principalmente as orientações, os decretos de isolamento social, de quarentena. E naturalmente a gente passou a se questionar qual seria o impacto que isso ocasionava no cotidiano das organizações da sociedade civil, especialmente das pequenas e médias organizações, aquelas que estão lá na ponta, nos territórios, nas periferias e favelas, de pequena e, enfim, médio porte, né, que são aquelas que são foco de uma iniciativa da Agência do Bem, que vem desde 2012, chamado Rede de Organizações do Bem, que hoje são cerca de 800 organizações nas regiões metropolitanas do Rio de São Paulo, para as quais a gente promove uma série de ações para o fortalecimento institucional dessas organizações, na capacitação das suas lideranças, dos seus gestores, com fóruns, treinamentos, editais de microprojetos, mapeamento do trabalho que eles desenvolvem, cada qual no seu território. E a gente, dispondo de uma rede tão qualificada e tão ampla, a gente tem uma capacidade de, com alguma agilidade, ter um termômetro e uma capacidade de escuta que gerasse informação para a sociedade como um todo, a partir do entendimento, né, de como é que essa pandemia estaria impactando o trabalho dessas organizações. Então a gente fez, no começo do mês de abril, logo ainda nas primeiras semanas, né, desse novo momento histórico que a gente ainda vive, que é do qual a gente ainda está atravessando, entre o dia 3 e o dia 7 de abril, a gente conseguiu escutar 231 lideranças, gestores, diretores dessas organizações, mais uma vez das regiões metropolitanas do Rio e de São Paulo, e um questionário muito rápido, muito simples, apenas 4 perguntas, mas que iam direto ao ponto. E basicamente, nesse primeiro momento, a sua pergunta inicial, eu diria que o resultado foi ainda maior ou mais chocante do que a gente empiricamente, intuitivamente, por conhecer essa realidade de perto e já trabalhando há tantos anos, a gente poderia supor, né? Então vou compartilhar aqui alguns desses números, né? Para você ter uma ideia, 83% dessas organizações que responderam a pergunta indicaram um risco objetivo de encerrarem as suas atividades ou terem uma redução drástica do seu trabalho social no curto prazo. E isso falando especificamente da sua capacidade de arrecadar recursos, de captar recursos, como você falou. E esse perfil de organização com o qual nós trabalhamos, ele já tem uma dificuldade natural, já tem uma fragilidade natural frente a outros atores um pouco mais estruturados, mais articulados, junto ao meio corporativo, eventualmente junto ao meio governamental, etc., no desenvolvimento de parcerias, patrocínios. Então, a gente está falando de organizações que, por natureza, já têm uma dificuldade cotidiana de acessar recursos, de manter a sua sustentabilidade. E o número, enfim, ele é alarmante e chega a esse ponto aí de mais de 80% delas de declararem que ou vão ter redução drástica das suas atividades ou mesmo fechar as suas portas no curto prazo, ou seja, dentro de 6 a 12 meses, caso permaneça essa condição de pandemia e a arrecadação continue a cair da forma como caiu logo nas primeiras semanas. Trazendo aqui um outro detalhamento, 67% delas indicaram que a queda de arrecadação foi superior a 50% frente à sua média histórica, ou seja, em poucas semanas, ali como eu falei no início de abril, a gente tinha talvez 20 dias, né? Do início da pandemia e da decretação da quarentena. E a gente sabe que em todo o período de recessão, de limitações econômicas, isso no plano geral de um país ou do mundo, o setor social, aquelas verbas da pessoa física, do pai ou da mãe de família, que tinha por hábito destinar parte do seu orçamento como doação para um abrigo, para uma creche, para alguma atividade comunitária, diante da iminência de ter alguma perda da sua receita familiar, doméstica, um risco iminente de perder emprego. E o que a gente está atravessando agora é uma crise, de fato, sem precedentes, né? Há um século que a humanidade não enfrentava algo semelhante a isso na dimensão sanitária e de saúde, mas que as implicações na economia são contundentes e os números são também muito, muito preocupantes. Então, diante de um cenário como esse, todo mundo se retrai, as empresas também, ou redirecionam os seus budgets, né, que, de investimento social, eventualmente que estavam direcionados para um projeto, pode ser que sejam direcionados a partir de então para o atendimento de demandas assistenciais na forma das cestas básicas, itens de higiene, de primeira necessidade, etc. Então, diante dessa mexida de todos esses riscos, uma das implicações naturais é essa. O pouco recurso que chegava para essas organizações, ele é interrompido ou tem uma queda expressiva, né? E o número que a pesquisa nos trouxe foi esse, de que 67% delas diziam já estar arrecadando algo próximo da metade do que deveriam estar arrecadando no período.
Doutor Paulo, as fundações e associações também foram atingidas, afetadas por esse novo cenário da pandemia. Como que elas estão se organizando nesse momento?
Em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade. É uma enorme honra estar aqui conversando com vocês. Um abraço para o Alan, para a Zilma. São pessoas muito expressivas no setor e espero que a gente consiga contribuir com alguma coisa. Bem, Sérgio, respondendo a sua pergunta objetivamente, se a gente pensar de maneira a categorizar os tipos de instituições, elas vão responder de forma diferente à crise. Você não vive sem uma organização de sociedade civil, você nasce numa delas, você é educado numa delas, você se trata numa delas, você se diverte numa delas, você até, muitas vezes, você até enterra os seus queridos parentes numa delas também. Você depende delas para se aposentar, enfim. Toda a gama da a sua vida social inteira, né? Toda a vida social passa por isso, todo cidadão brasileiro depende intimamente de organizações do terceiro setor da sociedade civil. E algumas dessas instituições estão sendo muito testadas hoje em dia, sem dúvida nenhuma, especialmente as de maior tamanho, aquelas que têm mais abrangência. Se você pegar o pessoal da educação, está sendo profundamente impactado negativamente. E não é de hoje, e não é por da crise estrutural em que nos envolvemos, que faz diminuir em 20% os alunos brasileiros. Tem que se ver que nessa crise é uma crise também de confiança, que faz com que muitas vezes uma pessoa desista de fazer uma faculdade. Porque o que ela vai fazer num país onde há desemprego, num país onde você não espera grande coisa, não vê um grande futuro? Essa crise é uma crise profunda que nós vivemos, não é só financeira. E ela atinge essas instituições. E hoje, mais testados do que nunca, as instituições, por exemplo, de saúde. As responsabilidades social, né, que são, na verdade, um investimento social privado, que são os braços empresariais dentro da ação social, essas elas estão sofrendo junto com as empresas elas estão agregadas. E isso tudo é muito impactante, não só com o que acontece presentemente, mas com o que acontece no futuro. Mas se você me permite, Sérgio, e se os meus colegas me permitem, eu teria mais um dado para colocar para que a gente pudesse responder essa pergunta de uma maneira global. É, eu gosto de pensar que a história nos reserva algum papel que a gente tem que descobrir qual e tentar cumprir o melhor possível dentro dos conceitos de ética, de paz, de solidariedade. Como disse, essas organizações são fundamentais na estruturação, na vida brasileira, na vida de todo mundo, de todos os países minimamente desenvolvidos, né? Sem elas, como disse, também a gente não vive. Qual é essa missão que eu acho que a história nos reservou nesse momento, por incrível que pareça, né? Com a criação de uma crise política agregada, uma crise econômica. Nessa crise, o aguçamento de radicalidade, entendimentos. E, por incrível que pareça, o terceiro setor eu acho que foi testado e ainda não se apercebeu, talvez a gente precise imbuir disso, de que nós temos uma missão, talvez sejamos o único personagem no Brasil que consiga, exatamente por esse vínculo da sua mensagem com a solidariedade, de ter uma posição e uma missão distinta, de possibilitar uma unidade, de possibilitar uma colaboração entre os setores, de possibilitar caminhar juntos e conseguir reconstruir uma visão de futuro. E nós estávamos ainda descobrindo isso quando essa crise da Covid nos pega pelas costas. As organizações todas saíram para as ruas, sabe, Sérgio? Tendo ou não tendo recurso, elas estão nas ruas tentando fazer alguma coisa. Elas são mais necessárias do que nunca jamais foram e elas têm menos recursos do que jamais puderam contar. A situação é uma situação muito ruim, uma situação de guerra, uma situação na qual a gente está indo para o campo de batalha sem o armamento ideal, mas tentando lutar com as nossas próprias mãos. E é isso que eu vejo o terceiro setor fazendo, é isso que eu vejo iniciativas da sociedade civil fazendo, é isso que eu vejo a toda ONG pequena e OSC pequena. A gente sente essa potência, essa pujança no sentido, talvez digamos assim, não de uma radicalidade ou de uma divergência, mas ao contrário, de uma convergência de ações. E talvez nisso, talvez de maneira naífa, eu gostaria de pensar que, na verdade, a gente está redescobrindo ou descobrindo uma nova fonte de recursos, que são os recursos da nossa própria esperança.
Muito interessante, doutor Paulo, pensar que, para além de uma crise econômica, nós vivemos uma crise de confiança, uma falta de perspectiva no futuro. Entender as organizações sociais como esse agente, esse elo de ligação dos diversos setores da sociedade para um bem comum, né, um valor comum, um desejo comum, é muito interessante. Acho que a campanha do Instituto Inveparo, Nós, Vilma, pode ilustrar um pouco isso, né? Foi uma campanha que mobilizou diversos agentes, diversos setores. Conta para a gente um pouquinho como que foi.
Gente, muito obrigado pelo convite. É sempre um grande prazer, especialmente nesse momento tão difícil para cada um de nós, estar ao lado de pessoas tão queridas e engajadas nesse movimento da solidariedade. Para o ouvinte que vai ter a oportunidade de passar por aqui, por esse podcast, eu queria dizer o seguinte: a gente sabe que o momento é muito grave, que a situação está muito crítica, mas o meu mote é o seguinte: o único vírus que pode nos pegar, nos contaminar, é o da solidariedade. Dr. Paulo acabou de falar que é um movimento que o terceiro setor já traz na sua essência e que a gente luta com toda a nossa força para emplacar os projetos, para ajudar as organizações de base social, e é sempre muito difícil. E em situação completamente adversa, foi aqui que ele apareceu. Então, para você que está em casa, do seu carro, podendo ouvir esse podcast, a gente tem essa palavra de esperança, sim, porque o que a gente está percebendo é o poder e a força da solidariedade. Esse novo mundo, ele vai trazer grandes desafios, mas algo que a gente não vai deixar passar é justamente isso. E nesse sentido, falando um pouco do Grupo Invepar, especialmente via Instituto Invepar, que é o nosso instituto, nós conduzimos todas as diretrizes do investimento social estratégico via instituto. Então, na prática, no nosso dia a dia, nós tínhamos um protocolo. apoiar organizações de base comunitárias, especificamente no entorno das nossas operações, nos estados onde operamos, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, no Metrô Rio, da Linha Amarela, na Bahia, na Litoral Norte, em Guarulhos, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Gru Airport. E dessa forma, a gente teve que parar e pensar no início da crise o seguinte: parou tudo, o que a gente faz? Qual vai ser o nosso papel agora? Então, imediatamente, a gente levou a proposta para a nossa direção e nosso conselho para falar sobre a nossa ação de assistência social, que era primordial nesse momento. Eu não podia fazer nada diferente disso. Então, a proposta foi abrir uma campanha intitulada De Nós, para que a gente pudesse apoiar as famílias em situação de alto risco social, especificamente aquelas moradoras do entorno das nossas operações, porque o valor monetário era finito, o nosso fôlego territorial também é finito. Então, o que a gente pensou? Agora, nos resta direcionar um pedaço do nosso orçamento, que seria direcionado para o investimento social estratégico, para fazer algo emergencial. O problema central para a gente foi a questão do isolamento social, que se tornou mais grave para aquelas famílias em situação mais crítica, né? Aquelas pessoas que residem nas favelas, nas comunidades, em bairros mais carentes. E a ideia foi: se essa pessoa não morrer contaminada, ela provavelmente vai morrer de fome. As condições sanitárias não são as mais adequadas. Então, como é que a gente vai poder fazer alguma coisa de hoje para daqui a pouco? Não dava para esperar o amanhã. Então, a Nós foi para o ar. Num primeiro momento, nós fizemos a aquisição de 15 toneladas de cestas básicas de alimento, entregamos todas as cestas aqui no município do Rio, especificamente em algumas comunidades no entorno do Metrô Rio e da Linha Amarela, e por conta do nosso limite de recurso, a gente resolveu fazer o seguinte: vamos convocar a sociedade, porque o momento é grave, para que eles possam entrar conosco. E foi bacana essa proposta, porque a resposta foi bem rápida. A gente conseguiu rodar com recurso próprio e conseguimos atrair outros parceiros para estar junto dessa causa conosco. A Fundação Banco do Brasil, por exemplo, é um parceiro da campanha Nós. A Magalu entrou agora também. Então, o que a gente fez? Para a campanha, o alvo é o seguinte: cestas básicas de alimento, kits de produtos de higiene e limpeza e máscaras em tecido, como uma alternativa de negócio social, porque cai naquela premissa de que, assim, a maioria dos moradores são trabalhadores informais que estão nessas comunidades, a maioria perdeu sua principal geração alternativa de renda e vai viver de quê, né? Vai ter o quê de oportunidade? Então, os negócios, as organizações sociais de base comunitária também tiveram que se reinventar. Então, aquele projeto que estava aprovado para trabalhar artesanato sustentável, por exemplo, o Instituto Musiva, o Instituto Vida Real, acabou tendo que repensar no seu propósito e começou a fazer as máscaras de tecido. Nós compramos essas máscaras e as doamos para famílias também em situação mais crítica dessas próprias comunidades. Então, até agora, o que a gente conseguiu? Na campanha Nós 1+1, para onde cada um real doado por você, ouvinte, por cada um de nós, o Instituto entra com mais um real, a gente chegou à meta dos 100 mil reais. E eu vou seguir mais um pouco com essa campanha, porque eu também tenho um limite financeiro para essa articulação. Mas fora isso, com parcerias e recursos próprios, a gente já chegou a 500 mil reais. Já foram 80 toneladas de alimentos e kits de higiene e limpeza distribuídos. Atendemos a algumas localidades aqui do Rio de Janeiro, foram 58 comunidades assistidas e cerca de 33 mil moradores. Já passamos por Guarulhos, Camaçari, Itabirito em Minas Gerais, Nova Lima em Minas Gerais e BH também. E a ideia basicamente é essa: a gente precisa se reinventar para ajudar quem mais precisa e precisa ajudar a essa população a pensar e abrir o horizonte para outras propostas, porque todos os projetos sociais, basicamente, que 90%, não todos, mas 90% dos projetos que estavam selecionados e aprovados dependiam de uma atuação física, presencial. E agora, faz o quê? As escolas estão fechadas, as associações estão fechadas, o isolamento social é presente, né, no nosso dia a dia. Então, a campanha Nós tem sido nosso alvo nesse momento de tentar ajudar no combate à pandemia da Covid-19.
Zilma, você colocou um ponto super importante. Para lidar com a pandemia, a gente teve que adotar o isolamento social. E isso impactou, mudou totalmente a maneira que a gente tem de se relacionar com as pessoas, impactando na realidade, na operação das organizações, que tiveram que ter uma resposta rápida para suas atividades, interrompendo ou mudando a forma de atuar, assim como se articular no seu território para poder fazer campanhas de doação e receber doação, e ainda assim essa logística. Alan, como que se deu isso no território, no front, ali no dia a dia das organizações?
Eu acho que o comentário anterior da Zilma já apontou um pouco dessa nova realidade, e você também, né? E aí, resgatando também um dado que eu acho que corrobora com isso, que a gente também conseguiu detectar na pesquisa que falamos no começo, logo no início da pandemia, as organizações que participaram desse processo de escuta disseram que 72% delas paralisaram totalmente as suas atividades. Apenas 1% é que disse não ter sofrido nenhuma alteração de rotina substancial. Então, é possível que, num primeiro momento, numa medida de cautela, né, essa paralisação mais radical tenha se imposto, mas o que a gente tem observado, e isso já não é um dado científico, mas sim fruto da nossa observação empírica, é que as organizações estão se adaptando a essa nova realidade, né? E essas grandes mobilizações sociais, mais uma vez aí citando, por exemplo, a campanha do Instituto Invepar, que a gente acompanha bastante de perto lá na Cidade de Deus, onde a gente tem projetos, inclusive, junto com eles, é que essas organizações elas mudaram um pouco da sua natureza, né, tentando não fechar totalmente as portas e cumprir um papel importante que elas têm para cumprir na medida do seu compromisso institucional, do compromisso das suas lideranças com o seu próprio contexto local, com a sua vizinhança, com a sua comunidade, e todo mundo tentando se fazer útil num momento de calamidade, né, o que cada um pode oferecer. Então, assim, tem uma dimensão de um reordenamento institucional, tem aquela dimensão de quais cuidados sanitários a gente precisa tomar também para que essa nova forma de atuar possa seguir observando, né, os critérios de segurança, de evitar contágio, etc. Mas o que a gente vê, e até com algum sentido de contentamento, é como que tanta força, tanto potencial está disseminado pela sociedade em todos os campos e cada um ajudando da maneira que é possível. Então, essas organizações de ponta, elas têm cumprido um papel fundamental para que esses recursos, sejam eles financeiros, materiais, na forma de mantimentos, máscaras, material de higiene, de limpeza, enfim, itens de primeira necessidade para as famílias em situação de maior vulnerabilidade, possam efetivamente chegar. Então, se a gente imagina uma grande cadeia logística de distribuição, essas organizações de base são o limite final. Né? São elas que estão recebendo, são elas que estão eventualmente estocando, são elas que fazem esse mapeamento lá na ponta, quais são as famílias numa condição realmente de maior necessidade, de maior perigo, de maior risco, e são eles que organizam essa entrega, que também, como a gente disse, precisa observar também alguns parâmetros para evitar fila, evitar aglomeração, para que isso se dê em horários escalonados, e nisso hoje a tecnologia ajuda muito também, por exemplo, grupos em redes sociais, do WhatsApp, etc., que ajuda a dar esse sentido de organização para que o socorro possa chegar. Um último dado aqui, trazido dessa pesquisa também, as organizações que foram ouvidas disseram que 89% das organizações que participaram da pesquisa disseram, na primeira semana de abril, já observar grave deterioração nas condições de subsistência das famílias atendidas. Então, lá no começo, a situação já estava grave. Estamos em meados de maio, momento dessa gravação, mas certamente ainda vamos ouvir um pouco mais para frente, até isso ser publicado. Enfim, a tendência é que esse quadro das famílias, de lá a impossibilidade do trabalho, da geração de renda, a condição das famílias piore ainda mais no futuro próximo. E aí a gente olha, né, para essas duas pontas. Todo o esforço direcionado para a população, para a subsistência, né, para os direitos e as necessidades básicas serem atendidos, são absolutamente justas e necessárias que os esforços para que isso aconteça, para que esse socorro chegue. Mas a gente também levanta outra preocupação. Se grande parte dessas organizações que cumprem esse papel também estão minguando pela falta de recursos, identificam o risco de fecharem as suas portas, é aquela pergunta que nós formulamos, né?
quem socorre os socorristas. É fundamental que essas organizações também sobrevivam, porque esse estágio final de toda essa cadeia de socorro precisa da manutenção da existência desses atores locais, dessas lideranças comunitárias, para que toda essa cadeia de solidariedade possa seguir funcionando. Então, o último elo dessa corrente, ele tem que estar ativo, ele tem que estar forte, para que todo esse esforço ele cumpra com a sua missão e alcance os resultados que a gente deseja.
Percebendo essa onda de solidariedade, de sensibilização da sociedade, nós vemos um número cada vez maior de empresas aderindo às doações. Doutor Paulo, as empresas possuem algum benefício fiscal ao fazer essa doação?
Em primeiro lugar, nós temos, de fato, um ou dois benefícios fiscais para doadores, especialmente baseado na doação feita para organizações de sociedade civil, que aí incluem também as fundações e os institutos empresariais, né, que corresponde, em geral, àquela média que se dava na própria lei das OSCIPs, ou derivada da lei das OSCIPs também, que era de 34%. A junção do imposto de renda com a CSLL, ou seja, de cada R$100 que você doasse, para cada R$100 que você doasse, 34 você abateria de impostos e 66 seria do seu bolso. Um incentivo, uma complementação da União Federal para isso. Estados e municípios também poderiam, em cima desse tipo de benefício, podem estabelecer nas suas regras outros benefícios que poderiam fazer com que esse recurso, que é um recurso, digamos assim, previsivelmente federal, que seria federal, né, deixou de ser arrecadado, pudesse ser lastreado em estados como, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro. Ainda há, por exemplo, os benefícios fiscais para infância e adolescência, quando você, por exemplo, deposita no FIA, no Fundo da Infância e Adolescência da sua cidade, ou de qualquer cidade do Brasil, inclusive, e que você pode descontar entre 1% as empresas e 6% as pessoas físicas. E isso daí é muito relevante e seria muito relevante também. Mas se você me permite, Sérgio, ainda tem muito que a gente precisa desenvolver. Nós estamos num país que, depois da reforma tributária de 1997, entrou num sistema, na verdade, de desincentivo às doações. Nós vivemos num país no qual a solidariedade paga tributo. É uma coisa que as pessoas não sabem. Mas na maior parte dos estados brasileiros, todos os estados têm uma lei de ITCMD, do Imposto de Transmissão Causa-Morte sobre Doações, que varia historicamente, num percentual, numa alíquota de 4%, e que atualmente tem chegado a alíquotas de 8% a 8,5% em taxas, digamos assim, em faixas diferenciadas de contribuição. Ou seja, o que é incrível, que uma coisa que as pessoas começaram a descobrir, e as empresas começaram a descobrir recentemente, é que existia um imposto para doação e que muitas vezes não era recolhido. E aí vem essa é uma má notícia, uma péssima notícia, a gente vive um sistema de desincentivo, mas agregado a isso vem uma ótima notícia. Aqui no estado do Rio de Janeiro, no movimento que a FUNPES liderou e que outras organizações extremamente valiosas entraram e compraram junto e fizeram acontecer, é o único estado da federação inteira que dá isenção completa para as organizações de sociedade civil que transitam no caráter público, no interesse público, né? Todas elas, as fundações, os institutos empresariais, as OSCs. É o único estado da federação que você não tem oneração para a solidariedade. Aqui a solidariedade não paga imposto. Então, nós temos, eu acho que nesse momento, os incentivos certos para poder explorar. Não os ideais, mas os incentivos e a plataforma correta para isso. Nós não temos uma oneração no ato de fazer isso daí, nós estamos incentivando uma sociedade melhor onde a gente fica e é possível abater desse imposto, por exemplo, para as doações feitas para as OSCs ou para as OSCIPs, né? O que geralmente equivale até 2% do seu lucro operacional, portanto tem que ser instituição, empresa que declare pelo lucro real, até 2% do seu lucro operacional, aquilo que você doar para essas organizações, para esses movimentos, o que geralmente dá 34% de abatimento, que é um incentivo muito relevante.
Zilma, o que uma empresa pensa no momento que ela está investindo no território? O que ela busca quando ela patrocina ou apoia um projeto?
O que acontece? Nesse momento, e há 20 anos, o Grupo Invepar atua com organizações de base comunitária e projetos sociais para os territórios onde estão mais próximos das nossas operações. Isso para a gente é uma premissa básica, porque se hoje eu tenho uma concentração de esforço em torno da linha amarela, basicamente eu consigo manter a minha relação com essa comunidade de maneira muito mais saudável. A minha presença não é naquele momento, não é pontual, eu estou ali. A concessão vai durar muito tempo, então o que a gente pode fazer de melhor é devolver um pouco daquilo que a gente traz para o grupo, para a comunidade. Então já é uma prática, muita gente até fala, poxa, mas meu projeto é maravilhoso. Ok, mas o seu projeto está fora da nossa área de atuação. Como eu já expliquei, a gente tem uma limitação financeira e territorial. Eu não consigo deixar de apoiar um projeto em Cidade de Deus, no Complexo da Maré, para apoiar outro em Nova Iguaçu, em outro município, porque para a gente, além do recurso financeiro, existe a pauta relacional da linha de frente, todo esse processo, até para ajudar no próprio dia a dia das operações. Quantas vezes a gente precisa fazer manutenção de uma câmera? Para qualquer outro negócio, pode ser que seja simples você chegar ali do lado de uma determinada quilometragem da via para mexer numa câmera. Mas você já pensou em mexer numa câmera próxima de uma comunidade com esse risco todo? A gente tem que ter sempre esse trabalho preventivo de ter o contato com as lideranças locais, explicando que naquela semana, naquele momento, a gente vai ter uma operação de manutenção da via e que a gente tem o apoio deles, porque para a segurança do nosso colaborador e da própria comunidade, a gente está ali de maneira super tranquila. Então, para a gente, não basta ser um investimento social, ele é um investimento social estratégico. Então, é fundamental que essa relação seja pautada nessa ética, na transparência. Eles entendem perfeitamente. Até alguns anos atrás, qualquer um batia na porta, pedia recurso. Não, eles precisam estar legalmente registrados, esse dinheiro não sai de qualquer jeito, tem que ter um propósito. Então, o que a gente busca é tentar trazer alternativas para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, né? Então, por isso que a gente segue essa linha da estratégia do relacionamento comunitário.
Zilma, é muito interessante ouvir você falar, porque deixa claro na prática a estratégia de investimento social do Instituto Invepar, deixando claro o que ela quer apoiar e o que ela quer receber de retorno desse apoio. E isso nem sempre é claro para as empresas, para as instituições que apoiam e que patrocinam, e nem sempre isso está claro para as instituições que buscam patrocínio das empresas ou editais diversos. Queria entender um pouco, Alan, se as organizações têm estratégias, se elas conseguem diversificar essa captação de recursos, essa sustentabilidade da operação das suas organizações.
Olha, Sérgio, essa é a famosa pergunta de $1 milhão. É o desafio premente, cotidiano de todo gestor, de toda liderança ou empreendedor social, vamos usar essa terminologia, porque o acesso a recursos que garantam, que venham em quantidade, né, ou seja, o montante com frequência e com uma longa permanência, né, uma sustentabilidade de longo prazo, é o que a gente persegue. E isso vale para todos, né? Desde aquelas organizações que estão no topo da pirâmide, as grandes fundações, enfim, empresariais até essas pequenas organizações de base que estão realmente ali na parte mais de baixo da pirâmide, que é o grosso, né? A gente está falando de um universo no Brasil, segundo o mapa das organizações da sociedade civil, conduzido pelo IPEA, né? Vinculado ao Ministério da Fazenda, a gente está falando de um universo de cerca de 800 mil organizações no Brasil. Então, é um universo bastante amplo. Só que, quando a gente mergulha nesses números, a gente se dá conta que quase 90% dessas organizações dispõem de um ou dois funcionários e que a maioria delas sequer tem funcionário registrado. Ou são colaboradores, por assim dizer, precarizados, né? Ou certamente tem um contingente aí bastante expressivo de voluntários, né? Que é também uma forma de atuação bastante comum, preconizada e valorizada, né, no segmento do trabalho social. E quando a gente se aproxima do cotidiano, do dia a dia e desses desafios da gestão e do desenvolvimento dos projetos e das organizações, quando a gente se dá conta de números como esses, ou vamos depender de voluntários, ou temos um ou apenas dois funcionários, diante da multiplicidade de tarefas né, que as atribuições e que os propósitos dessas organizações nos exigem, nos convidam a dar conta, a gente facilmente conclui que falta gente, falta braço, falta cabeça para dar conta de tudo aquilo que é necessário para tornar essa organização realmente estruturada, fortalecida, sustentável, no curto, no médio e no longo prazo. Então, é realmente um desafio imenso e que, para a maioria dessas organizações, resgato o número aí de cerca de 800 mil delas, é muito difícil a gente perceber as reais condições da disponibilidade de recursos para que elas tenham solidez e capacidade de realizar tudo aquilo que desejam e todo o seu potencial. Então, a diversificação de fontes é sem dúvida, uma das principais recomendações que a gente costuma falar, fazer por onde quer que a gente passa, nesses espaços de debate, nos fóruns, nos congressos, no olho no olho que a gente tem, no contato direto também com essas lideranças e com esses gestores no dia a dia do nosso trabalho, nos territórios, nas próprias comunidades. Diversificar é, sem dúvida, um dos segredos. Mas a gente vê, curiosamente, a despeito de possibilidades mais sofisticadas, né, para a maioria dessas organizações, aquelas formas tradicionais de arrecadar, de captar recursos, ainda são prevalentes. Então, a gente está falando do bingo, a gente está falando do bazar, a gente está falando do almoço beneficente. Apenas uma parcela delas consegue se estruturar a ponto, inclusive nos requisitos legais, fiscais, etc., para firmar parcerias, poder captar patrocínios de empresas, firmar algum tipo de convênio, termo de parcerias, enfim, com entes do Estado, com os governos. Então, de fato, esse é o grande desafio da sustentabilidade financeira. Não é uma pergunta ou algo que a gente consiga concatenar e dar conta dele de uma forma simples e rápida. Então, a recomendação que a gente sempre faz é realmente pela diversificação, seja daquilo que a gente chama dessas formas hoje em dia, talvez um pouco mais sofisticadas, um crowdfunding, por exemplo, ou acesso às leis de incentivo. O Dr. Paulo citou alguns dos mecanismos aí na fala anterior, sejam aqueles hoje mais recentes, através das leis da cultura, do esporte e outras modalidades também hoje disponíveis, ou seja, dessas práticas mais tradicionais que a gente citou, né, da rifa, do bingo, do almoço, ou mesmo do bazar, que também é uma mecânica muito, muito em voga. E se eu pudesse deixar aí uma dica, embora pareça muito distante da realidade de algumas organizações, para outras talvez seja acessível buscar recursos internacionais. O Brasil saiu da rota dos grandes recursos da cooperação internacional há talvez 20, 30 anos, pelo menos, mas eles não necessariamente eles cessaram, ainda é possível. E o que a gente tem dito é que o mesmo esforço que você faz para participar de um edital privado no Brasil, talvez com apoio de algum voluntário, seja possível você traduzir essa proposta e participar de um edital internacional. E havendo focalização territorial, por exemplo, uma grande fundação internacional, algum órgão, alguma agência das Nações Unidas, ou enfim, da cooperação internacional, ou mesmo de alguma grande empresa, enfim, com atuação global, que tenha a focalização no Brasil, é possível que você, concorrendo a esse edital, haja uma concorrência bem menor do que você participaria de um edital, de um grande edital nacional, por exemplo. A distância para participar e de concorrer numa iniciativa como essa é a existência de alguém que ajude, pode ser um voluntário, na tradução desse material. E vale dizer que alguns deles sequer exigem que seja traduzido, geralmente para a língua inglesa, às vezes aceitam até mesmo a proposta seja apresentada em português. Então, essa acho que talvez vale como uma dica aí para quem nos ouvir.
É muito importante esse olhar para a diversificação de oportunidades de recursos, pensar a sustentabilidade financeira da organização. Mas para isso requer estratégia e estar preparado para isso, né? Dr. Paulo, como as empresas enxergam a parceria com a organização da sociedade civil, né? Existem demandas, né, pré-requisitos legais? Como funciona isso na prática?
Veja, eu poderia traçar talvez um paralelo histórico para se compreender melhor essa realidade que corresponde à sua pergunta. Num primeiro momento, acho que as empresas sempre se relacionaram com a sociedade de alguma maneira. E talvez mais intensamente, a partir de finais dos anos 90, com a necessidade que se tinha de dar conta de um conceito de responsabilidade social que tinha sido levantado na década de 60 e foi natimorto na própria década de 60. Mas que os desastres de Bhopal, os desastres de Axel Valdez fizeram como se fosse imperativo digamos assim, num ambiente internacional, que as empresas demonstrassem que tinham uma preocupação com relação à sua presença em comunidades. E isso implementou um movimento de responsabilidade social que, em primeiro momento, veio acompanhado de uma certa leniência. Né? Você financiava as organizações que existiam e não tinha muita correspondência, não sabia o que pedir delas. No segundo momento, e a gente vive ainda, de alguma maneira, esse segundo momento, houve uma transferência, Sérgio, de digamos assim, de expectativas e de obrigações empresariais para organizações, inclusive para os institutos empresariais, inclusive para as organizações vinculadas diretamente às empresas também, às fundações empresariais diretamente vinculadas às empresas. E essas expectativas, por exemplo, quando a gente teve toda uma campanha internacional de pensar a governança, né, e todo mundo teve que se repensar junto, agora uma campanha internacional, depois dos problemas que tiveram nos Estados Unidos de contabilidade, da compliance, e toda a cadeia de pessoas jurídicas, inclusive as organizações financiadas, inclusive as instituições empresariais, tem que se repensar junto em cima de um cumprimento prévio, de uma posição prévia de cumprimento de normas legais antes que possa acontecer alguma coisa errada. Não é como se fosse possível a gente prever tudo que está errado. Eu digo que são movimentos importantes em que encontram sempre um terceiro setor que, em geral, não é preparado administrativamente. E isso é um problema que eu vejo nas empresas, porque o gestor da empresa, ele necessita de você, para quem você que pretende fazer um projeto com ele, uma resposta que ele consiga repassar para a sua chefia, para os seus cotistas, para os seus acionistas, né? Para que ele possa prestar contas. Então, essa passagem de expectativas é uma passagem de expectativas importante e que não foi... que não encontra no terceiro setor, não encontra nas instituições de sociedade civil, inclusive quando, mesmo nas instituições empresariais, e por vezes quando as instituições empresariais se relacionam com as instituições de base, não conseguem ter uma resposta da mesma competência, do mesmo estilo. É claro, porque somos pessoas diferentes, tem pessoas diferentes no meio do caminho, existem equipes diferentes, recursos diferentes, uma dimensão de utilização de recursos diferentes, práticas diferentes, a importância e a prioridade das ações de organizações são diferentes, de universos diferentes, e quando você encontra um que quer e precisa impor o seu retorno para você, fica muito difícil, às vezes, para uma ONG comunitária dar conta daquilo. Isso já acontece com o setor público há muito tempo, houve uma onda de criminalização das organizações de sociedade civil por conta disso aí, foi muito errada. E o que eu acho que está acontecendo agora é uma terceira etapa, no entanto, Sérgio, e eu torço muito por ela, porque a gente vê gente qualificada como o Alan, gente qualificada como a Zilma no meio de todo esse universo de gente, e a gente vê que, na verdade, um diálogo se implantou, um diálogo no qual as pessoas vão reconhecer que são diferentes, que têm mecanismos diferentes de resposta, e eu espero, portanto, que isso retorne como um crescimento para todos os setores. Né? Porque nesse terceiro setor, como você bem sabe, às vezes é muito difícil, inclusive, você ter uma integridade documental. As instituições não têm suas atas em dia, por vezes. Né? Quando você vai numa comunidade, não tem nem o registro delas em cartório. Né? Essas coisas são coisas que nós precisamos aprender a fazer, né? Para nos relacionar. Quem tem a intenção, naturalmente, de se relacionar com o setor empresarial tem que dar conta da expectativa dele, naturalmente, claro, mas eu acho que também o setor empresarial, com todo respeito, né, precisa também aprender a lidar com essas iniciativas, inclusive com seus próprios institutos, inclusive com as grandes fundações.
Essa é uma visão muito madura do investimento social e do terceiro setor, doutor Paulo. São diversas organizações e empresas com interesses e maturidade diferentes. Zilma, como que a gente junta esses pontos? Como que isso acontece na realidade?
As diretrizes do edital de seleção, elas são bem claras E a premissa básica é a legalidade documental dessa organização, né? É, independente do tamanho dessa organização, dessa produtora cultural ou de esporte, a gente tem um protocolo documental, que toda vez que eu abro o edital, eu divulgo isso pelos nossos canais, né, pelas redes sociais do Instituto e pelo próprio site, institutoinvepar.org.br, ou arroba Instituto Invepar no Instagram e arroba Instituto Invepar 2018 no Facebook, para quem puder anotar. E a proposta é essa, estar perto das nossas operações, é outra premissa. Então, eu tenho a parte documental, estar perto do nosso território de atuação. Preferencialmente, a gente foca as organizações de base comunitária, mas muitas vezes a gente tem essa dificuldade de achar esse ente naquela própria favela, naquela comunidade. Então, um trabalho que a gente vem fazendo ao longo do tempo é, além do recurso financeiro, é tentar, de alguma forma, também prover a capacitação dessas organizações, porque a gente sabe que o nosso recurso não é suficiente para ficar com aquela organização muitos anos. É, então, o que a gente espera é que, passando pelo nosso processo, até na parte de prestação documental, prestação de contas, ele saia um pouco melhor e apto para buscar outras fontes de recurso. Então, assim, não é punitivo o nosso processo, pelo contrário, é o que a gente chama de uma capacitação continuada. Então, você leva o seu recurso para executar aquela iniciativa e, para as mais organizações com menos experiência, tem todo esse protocolo de prestação de contas que, vou te falar, não é fácil. A gente tem, mesmo com todo o processo de capacitação, a gente precisa estar junto, precisa estar muito perto para que elas consigam fazer as respectivas entregas. Mas basicamente é isso. Aí vem um pouco da qualidade técnica do projeto. Muitas vezes a gente para para ler 2, 3, 4 vezes um projeto e não entende de fato o que você está querendo oferecer naquele momento. Então, assim, não é descartado ali. A gente verifica os protocolos iniciais, as diretrizes iniciais e tenta até fazer um contato com esse proponente para entender qual é a proposta dele. Porque eu não vou descartar simplesmente porque eu não estou entendendo direito ou porque está com algum erro de português. Isso não é relevante para a gente. O relevante é perceber que a iniciativa dele é legítima, que vai atender alguma demanda daquela comunidade e vai tornar aquele ambiente um pouco mais saudável, né? O desenvolvimento daquela região. Então, basicamente é isso. Eu não tenho, hoje não existe um protocolo específico de teto de projeto, a gente não tem essa linha de corte agora. E, basicamente, o foco é esse, organizações de base comunitária, do entorno das nossas operações.
Gente, muito obrigado. Acho que foi uma grande aula que a gente teve aí hoje.
Posso só dar uma dica antes?
Pode, quantas você quiser.
Rapidinho. Na verdade, assim, meu coração se enche de muita emoção fazendo aquilo que a gente ama. Nós somos privilegiados de estar nesse lugar, com toda a dificuldade do mundo, fazendo aquilo que a gente é apaixonado e sabe que está deixando algum certo tipo de legado nesse mundo. E esse mundo é novo. Eu estava tentando até aproveitar esse período de pandemia para melhorar a minha qualificação, alguns cursos, mas está sendo impossível porque eu não estou tendo tempo para isso. Mas especialmente para os agentes de terceiro setor, eu não sei se a galera que está em casa conhece, existe uma instituição, um projeto da Escola Aberta do Terceiro Setor. Eu queria deixar essa dica para você, colaborador, gestor de organizações de terceiro setor, que são os cursos, artigos que a Escola Aberta do Terceiro Setor disponibiliza de forma gratuita, inclusive gerando um certificado após a conclusão da etapa. Então, se você tiver acesso à internet, tendo fôlego, mesmo nesse momento mais crítico, dá uma busca pela Escola Aberta do Terceiro Setor.org.br. Vai ser uma boa dica, porque ele é exclusivamente voltado para esse público de terceiro setor.
Só para a gente encerrar, eu vou pedir que cada um pudesse escolher uma música para ser a trilha sonora aí do trabalho social. Que música vocês escolheriam? Que música vocês indicariam para a gente formar aí a nossa playlist no final aí da temporada?
Então, a música que me vem em mente é do Michael Jackson, que é Hell the World. Então, a gente sabe que tem um lugar no seu coração, esse lugar é o amor, que eu, você e cada um de nós, juntos, a gente vai fazer desse mundo um lugar muito melhor. E se não for pelo amor, vai ser pela dor. E aqui fica a minha mensagem de esperança para todos nós. Muito obrigada a todos vocês.
Sérgio, então, já para indicar a música, assim, eu recomendaria, eu veria isso como o coral da nona de Beethoven, né? Que é exatamente aquilo que chama-se do ódio à alegria, a última que se canta. Primeiro porque é coral, porque é coletivo. Segundo porque na tradução da música e da poesia que se canta, existem dois versos que me lembram muito isso. Além de ser extremamente inspiradora como música, os dois versos falam basicamente: abracem-se aos milhões e enviem esse beijo para todo mundo. E eu acho que é exatamente isso que o trabalho social faz.
Ótimo, Alan, tá ferrado.
Uma indicação? Não, tô emocionado, feliz, assim. A Zilma emocionou a gente. Fez uma escolha.
Desculpa.
De maneira alguma. Fez uma escolha muito, muito feliz. Eu adoro Michael Jackson, adoro essa música em especial. O Paulo não deixou por menos. Também adoro música erudita, música de concerto. E Ode à Alegria, da nona de Beethoven, é extraordinário. Também sempre me emociono muito com ela. Eu vou num caminho que também é de esperança, mas que tem uma pegada também de luta, de militância. A minha sugestão é Apesar de Você, do Chico Buarque. Nesses tempos que a gente atravessa, a gente pode falar do Apesar de Você com muitos destinatários, mas vamos falar aí do vírus, vamos falar da doença, que apesar disso, amanhã há de ser um novo dia, né? Então que alimente a nossa esperança por dias mais felizes, por dias melhores. E que a gente tenha esse viés de luta, né, de persistência, de resistência, para conseguir chegar lá e atravessar esses dias difíceis.
Um novo cenário se impôs, mudando a regra do jogo. As organizações sociais estão nas ruas, as empresas redirecionando os investimentos e a sociedade em distanciamento social. Por sua vez, as empresas que buscam a articulação com as organizações sociais podem flexibilizar as exigências, fomentando o amadurecimento institucional. Ao mesmo tempo, as ONGs que buscam o apoio das empresas podem tentar entender as expectativas do setor. A diversidade de empresas e ONGs com maturidades distintas fazem necessário o alinhamento de expectativas do que é investido e o que é entregue. Mas a pandemia nos fez resgatar e colocar como princípio a solidariedade. Vamos nessa, vamos conversar. É só no social. Até o próximo programa.